O FMG Educativa, a estação do conhecimento.
Expresso 104,5 de volta, aqui na Estação do Conhecimento. Agora é hora de entrevista. Entre hoje e quarta-feira, BH será uma das 7 cidades brasileiras a participar do Festival Internacional de Divulgação Científica Pint of Science. O evento ocorre simultaneamente em 12 países, em mais de 100 cidades, com cientistas e pesquisadores de diversas áreas, participando de debates, palestras e rodas de conversa em bares, cafés e restaurantes. Hoje vamos conversar com o presidente da FAPEMIG, o professor Evaldo Vilela, sobre o festival e depois conversaremos ainda com a diretora-geral da Educação Básica e Profissional da UFMG, professora Tânia Costa, sobre o debate CUSP e GIS são coisas do passado, que também faz parte do Pint of Science. Agora eu convido aí o professor Evaldo Vilela, seja bem-vindo, professor, à Rádio UFMG Educativa.
Muito obrigado. Boa tarde.
Boa tarde. Professor Evaldo Vilela, o Pint of Science começou na Inglaterra em 2013. Como é que surgiu a iniciativa de trazê-lo para o Brasil?
Primeiro, eu conheci o Pint of Science nos Estados Unidos, em Boulder, no Colorado, que foi exatamente a ideia que a gente trouxe para cá. Foi de lá que a gente trouxe a ideia de levarmos aos ambientes mais descontraídos possível da nossa sociedade os grandes momentos da ciência mineira, no caso, né? Então, nós vamos para o boteco, onde as pessoas estão descontraídas e receptivas às novas ideias, né? Bater um papo com eles, também descontraídos, sobre os avanços que nós temos feito na ciência, na tecnologia e na inovação tecnológica em Minas Gerais, principalmente aqueles que obtiveram recursos da FAPEMIG, né? Que tiveram financiamento de seus projetos pela FAPEMIG. A ideia de tudo isso é nós divulgarmos melhor, divulgarmos mais a ciência e como a ciência é feita aqui em Minas Gerais, né? A FAPEMIG está fazendo 30 anos, então é uma bela data para dar mais satisfação à sociedade, onde nós estamos empregando dinheiro, que é um dinheiro público, e quais os avanços que nós temos conseguido nas áreas de interesse da sociedade mineira, né? Então foi daí que nós trouxemos para Belo Horizonte esse evento.
Professor, qual é o diferencial do Pint of Science em relação a outros eventos de divulgação científica?
É porque ele usa um linguajar mais simples e diretamente num ambiente descontraído. Normalmente nós temos feito muita divulgação científica entre nós mesmos, né? Então nós vamos para a universidade, vamos para feiras de ciência, enfim, nós fazemos uma bela divulgação científica, mas muitas vezes quase sempre para o mesmo público, né? Aquele público que orbita em torno da universidade, dos institutos de pesquisa. O Pint of Science, ele traz essa alegria de estar junto às pessoas comuns, absolutamente comuns, que vão ser surpreendidas, né? E vão ser inspiradas pela ciência ao estar tomando um gole de cerveja e batendo um papo com os amigos, né? Então, aproveitando esse ambiente de descontração, para colocar na cabeça de cada um que no Brasil tem cientista, que em Minas Gerais tem cientista e que fazemos uma bela ciência, e estamos avançando muito sobre o conhecimento humano dos fenômenos naturais, sobre a dengue, sobre DNA, sobre alimentação, os transgênicos, né? Sobre a sala de aula, sobre o ensino, enfim, muita coisa boa, muita notícia boa do que nós estamos fazendo em comparação com o que o mundo está fazendo.
Professor, como o senhor compreende o acesso do público à informação e à produção científica no Brasil?
Nós podemos considerar que nós ainda estamos no estágio muito inicial, né? A ciência no Brasil, ela começa depois da Segunda Grande Guerra Mundial. Eu estou falando aí da década de 50, né? E ela é, portanto, nova em relação aos outros países. E as pessoas, muitas vezes, veem cientistas e tomam notícias, recebem notícias sobre a ciência desenvolvida no mundo, sempre falava em inglês, nos jornais, na televisão, né? Sempre cientista estrangeiro. Então, tem muitos brasileiros que não sabem que a ciência também é desenvolvida no Brasil, que nós temos uma FAPEMIG, que o ano passado empregou 340 milhões de reais no desenvolvimento da pós-graduação, bolsas, novos talentos, cientistas novos, novas pesquisas sobre dengue, sobre zika, enfim, sobre diagnósticos na saúde, sobre agricultura, engenharia. Então nós movimentamos muito e as pessoas não têm muita notícia a respeito e não sabem que isso está acontecendo. Então a divulgação científica, muitas vezes, ela não chega à sociedade, né? E esse esforço nosso é exatamente para abrir para a sociedade mineira notícias, né, sobre o que nós estamos fazendo, que são notícias espetaculares, inspiradoras, e que eu tenho certeza que nesse mar de notícias ruins que muita gente recebe, que nós recebemos hoje em dia, tem notícia boa. As pessoas podem se animar com o Brasil, podem se animar com Minas Gerais, onde nós temos uma pesquisa de nível internacional.
Um dos objetivos do festival é criar um contato entre a produção científica e a sociedade. Quais as consequências de termos uma comunidade acadêmica e científica isolada?
É muito ruim, né? Nós não podemos. Isso é coisa do passado. No mundo de hoje, todo mundo está conectado. E a comunidade científica e tecnológica, ela, por mais especial que ela seja para a sociedade, e ela é, por mais talento que ela tem, inteligência, ela não pode ser um corpo separado da sociedade. Isso não existe mais, né? Aquela ideia do cientista como o professor Pardal, maluco, com o cabelo arrepiado, a língua de fora, isso é coisa do passado. O mundo de hoje, o cientista é um cidadão comum, ele pega ônibus, ele anda de carro, ele come no self-service, é absolutamente um cidadão. E esse cidadão move o conhecimento humano e faz aplicações do conhecimento humano para a qualidade de vida das pessoas, né? Você veja a questão da alimentação. O mundo tem cada dia mais gente, né? E as pessoas cada dia mais exigentes com relação ao alimento, à qualidade do alimento, o alimento mais orgânico, menos contaminado com inseticidas, todas essas questões. E quem faz esse movimento para frente são os cientistas, né? São eles que descobrem as maneiras novas de produzir comida, de produzir alimento, né? Tirar um pouco essa ideia das pessoas dos centros urbanos, como Belo Horizonte, que muitas pessoas novas acham que o leite vem lá do fundo do supermercado, né? Que a comida é feita no supermercado, não é feita na fazenda. Então há um conceito errado e a gente precisa levar mais informação, fazer com que as pessoas tenham uma reflexão da realidade das coisas. O alimento é produzido na fazenda, na terra, né? E tem ciência por trás disso. A agricultura tropical é uma realidade espetacular, né? As ciências agrárias é muito legal, muito bacana, tem avançado muito. E a gente precisa contar isso para as pessoas. Não podemos ficar separados, a comunidade dentro da universidade, dentro dos institutos, e a sociedade caminhando na rua, nos botecos. Não, nós temos que unir esses mundos, né? Falaram a mesma língua.
A FAPEMIG, professora FAPEMIG, a Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais, está completando 30 anos. O senhor pode falar bem brevemente sobre o papel da FAPEMIG na produção e divulgação da ciência aqui em Minas durante essas três décadas?
A FAPEMIG, ela financia projetos que geram conhecimentos novos, que geram novas tecnologias e tecnologias que vão para o mercado através da inovação. A FAPEMIG participa de toda essa cadeia, né? Ela financia o pesquisador, financia a bolsa para o estudante ajudar a desenvolver a pesquisa, para ele também tirar o mestrado, tirar o doutorado, a iniciação científica. Nós financiamos a ida a congressos, nós financiamos a cooperação internacional, para que a ciência mineira seja cada dia mais unida com a ciência mundial, porque isso é importante, né? Então a FAPEMIG faz financiamento de todas as possibilidades para os pesquisadores, educadores. Agora, isso precisa, e a FAPEMIG tem a divulgação, ela tem a revista Minas Faz Ciência, que é um espetáculo, é um show, é uma revista maravilhosa. A FAPEMIG financia projetos de divulgação, financia uma rede mineira de assessores, né, que fazem a divulgação, assessorias de divulgação. Nós ajudamos as universidades com dinheiro para que elas consigam levar para as pessoas comuns, né, o resultado das suas pesquisas. Então, a FAPEMIG tem feito, tanto na produção da ciência como na divulgação da ciência. E o Pint of Science, esse que é o motivo de hoje, ele é uma parte disso daí, né? Nós estamos buscando inovar, nós estamos buscando mecanismos, maneiras, né, de levar a ciência, o conhecimento científico, o que é muito importante no mundo de hoje, onde a economia está cada dia mais dependente da ciência, né?
Muito obrigada pela sua participação aqui no Expresso 104,5, professor Evaldo Vilela.
Eu que agradeço, é uma oportunidade maravilhosa da gente colocar essas questões para a sociedade como um todo, aos ouvintes. Então, muito obrigado.
Muito obrigada e um abraço. Um
abraço.
Agora são 3 horas e 48 minutos, você está ouvindo o Expresso 104,5. Eu acabei de conversar com o professor Evaldo Vilela, presidente da FAPEMIG, sobre o Festival Internacional de Divulgação Científica, Pint of Science, que vai levar aí para os bares, cafés e restaurantes da capital mineira, rodas de conversa, palestras, debates com cientistas e pesquisadores de diversas áreas aí, fazendo uma divulgação científica de forma mais informal. E hoje é dia de entrevista dupla. A gente daqui a pouco fala com a professora Tânia Costa. Só para lembrar, esse aqui é o Expresso 104,5 aqui na Estação do Conhecimento. Eu sou a Lívia Laudares. Sigo com você até logo mais às 5 da tarde. São 3 horas e 57 minutos. Nós conversamos aí no último bloco com o professor Evaldo Vilela sobre o Festival Pint of Science. A gente tentou entrar em contato aí com a professora Tânia Costa para falar sobre o debate CUSP e GIS são coisas do passado, mas aí a gente não conseguiu entrar em contato com ela. Então fica a dica aí para você que quer saber mais sobre divulgação científica, não perca o Festival Pint of Science, tá bem?
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.